Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
I'd like to take your pain away, 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 away. I'd like to take your shame away, 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 away. I lie alone and watch you sleep. I'd reach for you, but I might weep if you should tell me I must keep away, away.
É isso aí, começando aqui, Agenda Cultural.
Sem o Coronel, então vocês já sabem, né? Vai ser daquele jeito.
Eu sou Rafael Moreira e tô aqui hoje com Isa Sinai.
Oi.
Jackson Good.
Tamo aí.
Pedro Lobato.
Opa.
É isso aí, estamos com o time reduzido. E é isso, vamos pras indicações aí, que tem bastante coisa pra falar. Tem alguma coisa que alguém quer colocar ou não?
Não.
Simbora.
Então é isso, vamos pras indicações.
Começando por quadrinhos, então, vou indicar mais uma vez uma revista do Tex. Mais uma vez, Tex Gigante, por coincidência, né? A gente tinha indicado anteriormente lá uma outra edição dessa série, que eu considero uma boa para ser indicado, porque são sempre histórias completas, né? Então a pessoa já pega, já tem a história completa ali, sem precisar ficar catando várias edições, né? No caso, essa história se chama A Cavalgada do Morto. É uma história que tem uma pegada sobrenatural. Basicamente, é um bandido lá que foi morto, decapitado, e muitos anos depois ele ressurge ali, não se sabe se é um... Se é um fantasma, se é uma armação, alguma coisa assim. E o Tex e os parceiros dele vão investigar, né? Então, uma história que o principal dela seria o desenho, que é do Fábio Civitelli, que é um desenhista fodástico. Tá muito boa a arte e a história também bem interessante, né? Então, fica a indicação aí, mais uma vez, pra quem conhece, pra quem não conhece, né? Quer conhecer, tá nas bancas aí, bem fácil de achar, vale a pena.
Pera aí, Jackson, faz um adendo aí nesse negócio. Você tem que dar... Fazer uma inveja pra galera, fala que o seu está autografado pelo Fábio Civitelli em pessoa, né, velho?
Exato, exato. Ele e mais alguns artistas lá da Boneri, né, da editora italiana, eles estiveram no Brasil pra dois eventos, né, na Fast Comics em São Paulo e depois aqui em Curitiba na Gibicon, né. Pra mim foi uma verdadeira peregrinação, uma odisseia pra conseguir pegar esse autógrafo dele, porque ele sempre me escapava, assim, né, se desviava de onde ele tava, né. Até que realmente consegui bater um papo lá com ele. Ele fala português, eu me surpreendi com isso, né? Fala quase que perfeitamente. Ele diz que gosta muito do Brasil, por isso que ele estuda português. E...
Parabéns, hein? Caraca, chegou a droga nervosa aí.
Aqui perto de casa.
Caraca.
Tem jogo hoje? Uma perda pra Caimbu, acontece essas coisas.
Até perdi o embalo.
Mas enfim, o que a galera tem que entender, cara, o Jackson, quando eu virei pra ele, falei, o Fábio Civitelli aí sentado do teu lado, pede um autógrafo pra ele, cara, o cara gelou, velho. Vocês não tem noção, peraí, é ele mesmo. Ele tava desenhando, sabe, desbaratinado, assim, sentado lá na gibiteca.
Não, na verdade é que eu não tinha nada em mãos ali, eu achei meio sem noção você chegar e, assina um papel qualquer e me dá, né. Eu resolvi comprar
Vou pegar um desenho, né, cara? Desenha uma merda aí, se ele desenha essa porra aí 500 vezes, desenha um pra mim.
Eu resolvi fazer direito, eu resolvi comprar a revista, pedir pra ele autografar a revista, e foi massa que na parte da autógrafo eu vi um cara antes de mim, né, ele passou, quis dar um migué com uma outra revista do Tex que não era do Civitelli, né.
Ah, que malandrioso,
aí,
né.
Ele pegou, olhou a capa e falou assim, mas esse não é meu, eu não posso assinar.
Caraca.
E aí fez o cara voltar e trazer outra, né? Ou seja, o cara que é. Que
fez
é um...
o cara comprar uma nova.
O cara que é um artista, assim, bem conceituado, o cara não entra nessa de assinar o trabalho dos outros, né? Enquanto muita gente aí adora fazer dessa, né? Só pra
polemizar.
Mas basicamente é isso. Foi bacana conhecer ele lá e tal. No caso, fica a dica aí da história, né? Que realmente ele matou a pau no desenho dessa edição. E é uma história bem bacana que não é só só Velho Oeste, né? Ele tem uma pegada sobrenatural que pode atrair, às vezes, a pessoa que não... Ah, Velho Oeste só, não gosto, né? Meio chato, né? Acho que pode atrair a pessoa por essa questão sobrenatural. E o legal é que no universo do Tex existe magia, espírito, coisa e tal, né? Então, a princípio, você não tem como saber se é realmente algo sobrenatural ou se é uma armação, né? A questão do fantasma lá do homem sem cabeça, né? Então, tem essa pegada a mais aí. Mas é uma história que realmente vale a pena.
Também vou querer indicar uma graphic novel que foi lançada esse mês no Brasil. É, fugindo um pouco aí da faroeste, a gente vai para uma história que envolve uma ficção científica de espiões. Eu tô falando do lançamento Casa Nova, o nome do álbum é Casa Nova Luxúria, que tem roteiros do Matt Fraction, conhecido no meio aí, já fez muita história de super-herói e tal, e desenhado pelo Gabriel Bá, dos gêmeos do Dream Theater, o Fábio Moon Gabriel Bá, que é o desenhista do famoso Umbrella Academy lá com o Gerard Way. E a história, basicamente, ela conta a história de um futuro, ficção científica total. Tem uma organização internacional que mantém a paz mundial, chamada Império. O filho do dono dessa Império se chama Casa Nova Queen e ele é o ovelha negra da família. Tipo, é uma agência de espiões, aí a irmã dele é tipo a espiã mais famosa do mundo, o pai dele paga um pau pra ela e odeia ele. Até que um dia ele é sequestrado do contínuo espaço-tempo em que ele residia e ele vai para uma realidade paralela à que ele vivia, a mando de um cara líder de uma organização criminosa internacional que faz ele, nessa realidade alternativa, ele é o espião queridinho da galera, enquanto a irmã dele é a espiã mal, que a família não gosta. E o lance é, ele é levado pra essa realidade pra ele fazer contramissões pra esse líder criminoso nas missões do onde ele é queridinho. Ou seja, é um puta jogo de espiões, sabe? Ele trabalhando pros dois lados, só que todos querem fuder a Império, que é a organização do pai dele e tal. E o que eu posso dizer da história é que ela é muito boa. Primeiro, eu sou ultra suspeito de falar, porque eu gosto muito do Gabriel Bá, sabe, do mundo da arte deles e tal. O álbum, inclusive, no final, tem um capítulo especial, extra, com a arte do Fábio Moon. É, mas a história em si é muito legal, porque ela tem todo um clima de história de espião, saca? Todo aquela ginga... O personagem tem, tipo, muita ginga meio Sean Connery, saca, do 007 antigo, e é bem humorada, a HQ, então eu acho que vale muito a pena, e é uma série que tá saindo nos Estados Unidos ainda, e esse é o primeiro álbum que sai no Brasil, vão sair outros álbuns, ainda tá em continuidade lá, inclusive na própria contracapa do material, tem vários quadrinistas e roteiristas famosíssimos, falando muito bem da série, que acham que a série é uma das melhores atualmente, sabe. O meu único pesar é o preço, que eu acho um pouco salgado, que um pouco não, é salgado, R$49.
Ai.
Porém, é qualidade Panini Books, ou seja, é uma qualidade muito boa, tem um material extra bacana do roteirista falando um pouco, o Gabriel Bá, algumas artes conceituais de capa que o Gabriel Bá fez, e alguns textos falando do colorista, do letrista. A história é muito bacana, apesar do preço, a qualidade do material é muito boa, e eu acho que é uma série que vale a pena acompanhar.
Pedro, qual que é a editora? Acho que não
Panini. Panini Books.
Mas a editora lá fora.
Ah, não, lá fora eu não sei.
Dude. Sabe? Eu me interessei, eu achei bacana pelo roteirista, você falou que é o Matt Fraction, né? Uhum. Ele é um cara bom, eu sei que ele escreve o Homem de Ferro, e ele conseguiu a proeza de fazer a história solo do Homem de Ferro ser interessante, cara, porque o pessoal aí que conhece só dos filmes não se iludam, cara, o Homem de Ferro solo no quadrinho é a cada 10 histórias merda, uma boa, né? É muito complicado.
Chato pra burro, né,
véio? É muito chato, cara, costuma ser bem chato, porque aquela putaria de intriga empresarial, a galera copiando, sim, a armadura dele, aquela porra toda, né? E ele conseguiu, mesmo com esse tipo de plot, ele conseguiu já numa fase longa e ele tá conduzindo bem, né? Então nesse trabalho aí, que é um pouco mais autoral, assim, imagino que ele tenha mais liberdade, né?
Uhum.
Deve ser bem interessante, imagino que ele saia bem, né? Porque ele já tem um cara que tem potencial, né?
Muito bacana. E cara, eu acho que casa muito bem com a arte do Gabriel Bá, porque ele tem uma arte diferenciada, né? É muito autoral a forma como ele e o irmão dele fazem arte. Pra vibe desse quadrinho, sabe? Porque, tipo, porra, é um negócio de espião maluco, tem alta aspiração. É, imagina, sabe? É uma história de ficção científica com espiões, sabe? É, o cara vai pra realidade, volta pra outra, não sei o quê, é uma putaria desenfreada, e tem humor e tal, não sei o quê. É bem bacana e... Agora eu acabei de ver aqui, é a Marvel que publica lá fora. Mas enfim, maneiro.
Bom, faz tempo que a gente não fala de games, né? Então, vou fazer uma indicação, um jogo independente, que já foi citado aqui na Agenda 45, quando a gente fala de Indie Game The Movie, só que a gente não falou do jogo em si, né? É só citou porque ele é um dos jogos apresentados no documentário. Mas enfim, o jogo é Fez, é um jogo de plataforma 2D num mundo em 3D. O que, que isso significa? Tipo, toda a sua jogabilidade é em 2D, naquele esquema plataforma comum, só que o mundo rotaciona. Isso não é nenhuma novidade, né? Paper Mario já fazia isso, Crush, que é um jogo, se não me engano, do PlayStation 2, fez um bom sucesso nesse mesmo conceito. Tem até joguinho Flash, se não me engano é Sky Island, tem esse mesmo mote principal. Só que o jeito que o Fez usa isso é de um modo, na minha opinião, tão único, criativo, assim, que dá... Parece que eu nunca tinha visto um jogo igual. Porque ele torce. Todo que... Você tem uma noção de perspectiva do jogo de plataforma 2D que a gente tá acostumado, sei lá, desde o NES, né? Então, ele torce essa perspectiva pra te levar pra outro ponto e fazer com que você não enxergue aquilo que é realmente pra enxergar, ou ao mesmo tempo... É difícil até de explicar sem imagem, porque é bizarro, cara. É bizarro e você fala... É, a cada 15 minutos de jogo, você tem uma nova surpresa. Caralho, como que é isso e tal? E vai lá e pum, o jogo te surpreende de novo.
Isso só mostra que a gente já passou da hora de precisar ter um gameplay do Vortex, hein?
Pois é. Falar isso em gameplay, cara, seria foda pra cacete. Mas enfim, além dessa jogabilidade foda pra cacete, ele é um puta jogo autoral. Você vê ali... O Phil Fish, você vê traços dele em todo momento. Além dele ser um jogo todo cheio de mistérios, por exemplo, você tem todo o cenário do jogo, é extremamente bem trabalhado. Ele é praticamente todo montado em cima de peças de Tetris. E aí sempre tem um detalhe ou outro ali que às vezes passa desapercebido pela primeira vez. Depois você vai voltar, aquele detalhe que você não deu muita importância, ele faz parte de um, vamos dizer, um mistério criptografado que você tem que saber o que fazer através dele. Cara, é bizarro, é tipo, até tem easter eggs no jogo, até no espectrograma da trilha sonora. Tem várias imagens, números, sequências numéricas no espectrograma da música, pra vocês terem uma ideia do quão complexo, ao mesmo tempo simples é o jogo. O mote da história é... não existe bem uma história. Que tem é o Gomes, que é o personagem principal, ele vive no mundo 2D e tal, e até tem uma brincadeira que eles falam que o cubo é a forma, tipo, alguns acreditam que existe, outras pessoas acreditam que o cubo não existe, né? Tipo, uma referência de... Seria um ser cósmico, o cubo, alguma coisa assim, porque eles vivem no mundo 2D. E aí, ele recebe um chapéu de um hexaedro, e esse chapéu dá a possibilidade dele girar esse mundo. E aí ele tem que coletar 32 cubos pelo mundo pra salvar o universo, porque o hexaedro se... desmanchou, e é aquilo que mantém o universo estável, vamos dizer assim. É sensacional o jogo, ele é até difícil de dizer o porquê que ele é tão bom. A beleza visual ajuda, com certeza, a construção sonora do jogo é incrível, o carisma do boneco, que não fala uma palavra o jogo, é um amaranhado de pixels, o jogo é todo em pixel art, e ao mesmo tempo o bichinho é absurdamente carismático. Cara, Fez é um jogo incrível, ele tá hoje no meu patamar de grandes jogos, assim, jogos que mudam a minha perspectiva de ver um jogo de videogame.
Eu tenho muita vontade de jogar esse jogo, porque depois que eu vi o Indie Game The Movie lá, que o cara fala de como ele fez o jogo e tudo mais, da preocupação em detalhes, né, que ele tem, tinha uma preocupação absurda com estética, o cara pintava bloquinho por bloquinho em pixel art, né, então... puta, e só de ver lá no filme mesmo como é que tava sendo, ele fazendo as demonstrações em eventos lá, puta, eu achei o jogo muito bonito, ele parece que flui bacana, sabe? O que é um reflexo dos indie games que a gente tem visto, tal, que tem feito muito sucesso, são jogos relativamente simples, mas que o simples deles não quer dizer idiota, quer dizer jogos com desafio que, digamos, respeita o jogador, sabe? Faz com que o jogador se sinta recompensado por vencer os desafios e se divertir, né? Que é o produto principal que o videogame tá vendendo, né?
Então, com certeza, cara. E você falou o negócio dos detalhes. Isso eu acho que é até uma coisa que talvez é o que faça de festa tão bom. Cada detalhe é tão bem pensado e tão bem estruturado ali, essa junção de todos os detalhes que faz o jogo tão bom, assim. Porque, você vai falar, história? Não tem história. Autorreferência? É legal, tal, tem umas coisas de autorreferência bacana, mas mesmo assim não faria um jogo bom. Carisma de personagem? Também não faz. Só visual? Também não faz. Só jogabilidade? Também não faz. Agora, você junta tudo isso, o negócio é muito foda, cara. Tem que jogar. É uma pena que ele é exclusivo pro Xbox. Não é um jogo caro. Custa 800 Microsoft Points. Acho que dá R$20, alguma coisa assim. Mas, infelizmente, é só pro Xbox. É possível...
Torcer pra chegar no Steam, então.
Já teve rumores aí que o pessoal da Polytron, lá, depois que passasse a quarentena de exclusividade do Xbox, porque ele é distribuído pela Microsoft Games... Uhum. Ele traria pro computador e traria com algumas melhorias que tem problemas o jogo no Xbox, que eles não vão lançar atualização, já falaram que não. Enfim, é torcer aí pro pessoal que não tem o Xbox também poder jogar. E quem tem, cara, não perde tempo, vai atrás que é animal. Umas 6 horas de gameplay assim pra fazer o básico, até menos, pra fazer o básico, mas aí, cara, se for em toda a criptografia, esteganografia que o jogo te exige pra completar ele até o final, uhum. Irmão, eu tenho um caderninho de anotações com tudo relativo ao FES. Sério, pra você ter uma ideia. De tão foda esses detalhes, assim, que fazem parte da... Tipo, é como se fossem peças de criptografia pra você desvendar os mistérios do jogo. Bacana. Muito foda, muito foda. Agora aqui na parte de cinema, Isa, começa aí.
A gente começa com Moonrise Kingdom, que é o novo do Wes Anderson, de Os Excêntricos Tenenbaums, A Vida Aquática de Steve Zissou, enfim. O Anderson, ele é conhecido por aqueles filmes bem dele, aquele humor bem dele, aqueles filmes bem hipster dele. Eu achei Moonrise Kingdom o melhor desde Os Excêntricos Tenenbaums, filme divertido. Conta a história de duas crianças que moram numa ilha super pequena e estranha nos Estados Unidos, década de 60, e eles decidem fugir para uma trilha indígena que tem na ilha. E o filme é simpático, ele é divertido. Uma coisa que eu gosto muito é que parece que ele faz uma miniatura de filme, assim. Ele é um mini filme de guerra, ele é um mini filme de faroeste, fazendo várias brincadeiras, assim, com gêneros épicos, mas no pequenininho.
Sim, pequenos pontos de comédia também, então...
Sim. Aquela hora que eles estão no acampamento e as crianças decidem casar na capelinha e saem correndo, aquilo é puro filme de guerra, assim, não? Porque o mocinho tem que casar correndo com a mocinha porque eles vão fugir, porque vai ter invasão. Só que é ridículo, porque é um acampamento de escoteiros e das crianças de 12 anos, mas ao mesmo tempo é tão sério e tão ridículo que é engraçado, mas é engraçado de um jeito legal, assim, de um jeito inteligente.
Cara, é muito bom isso. Parece até que aquele mundo é mágico, né? Tem uma aura, até nas cores que ele usa, eu acho, né?
Ele usa a mesma paleta de cores em todos os filmes. Desde Os Excêntricos Tenenbaums até agora, ele varia entre a mesma paleta, assim, de cores. E é uma coisa muito dele, né? Parece que ele cria um mundo muito dele com aquelas cores. Tipo, é muito amarelo, azul, vermelho. É cor primária, cor de desenho de criança.
Sim, achei o filme... É leve, né? Além de tudo, é um filme muito leve. Você sai, você acaba ele com um sorriso no rosto. Não tem como não acabar com um sorriso no rosto.
Filme gostoso. Aquela menina é uma graça. Aquela menina é linda. Eu gostei. O filme... Eu achei que é o filme que ele acertou a mão, assim, desse humor dele. Eu acho que o último foi Viagem a Darjeeling, que é a melhor coisa, é o curta que vem no início. Nesse eu achei que ele acertou de novo. Assim, esse é o humor dele, esses personagens esquisitos são os personagens dele. O filme é divertido, né? Gostoso de assistir.
Puta, o personagem do... Caramba, do Ghostbusters lá? Que seu nome é? Isso, Bill Murray. Porra, é a cara dele, né, velho? Aquele personagem.
Bom, aquele personagem.
Depressivo, meio deslocado do mundo, aquela coisa. Puta, cara, muito bom.
Eu amo o personagem do Edward Norton também. Completamente loser, monitor de acampamento de escoteiro, assim, cúmulo do fracassado, mas ele é ótimo. Você simpatiza com ele o filme inteiro.
É bizarro até, porque eu nem sei por que ele é tão bom. O filme só é bom pra caramba.
Sim, é muito bom. Vale a pena. É bem divertido, assim. É bem esse filme que você falou. Você sai, tipo, sorrindo. É tipo de filme gostoso.
E sem ser bobo, né? Porque ultimamente é o que mais tem. Ah, vou fazer um filme engraçadinho. Porra.
Eu gosto. É a mesma coisa que que eu vou falar do Ruby Sparks depois. Os filmes são leves, são filmes divertidos, mas são filmes inteligentes, apesar disso. Sem ser estúpidos.
Falar agora de Os Infratores, filme que já saiu aí tem um tempinho, né? A gente sempre meio atrasado, pra variar. É, o filme é baseado numa história real de uns irmãos, na época da Lei Seca nos Estados Unidos, né? Ali na década, entre a década de 20 e 30. Ele é meio que um Boardwalk Empire caipira. Quem assiste, cara, a série vai
É isso entender. Mesmo, é bem isso, cara.
É, os irmãos ali que resolvem produzir aquele whisky caseirão mesmo, né? Pra vender, se aproveitando que tinha sido proibido pra ganhar uma grana, né? Estrelado pelo Shia LaBeouf, nosso querido, esqueci o nome dele em Transformers. E também o Tom Hardy, que faz o irmão mais velho, que é o líder da família, né? E um outro cara lá que é outro irmão, que eu também não sei quem é. E a história basicamente que quando chegam os mafiosos da cidade grande ali pra tentar tomar conta, né? Pra ganhar uma grana em cima dos caipiras, a galera que produz também resolve aceitar, e essa família não, né? Por isso que eles ficaram famosos, porque eles foram pra porrada, se recusaram a se submeter, né? Quiseram continuar tocando do jeito deles, né? Sem pagar nada pros grandes, né? Cara, falar que é um filme que eu achei interessante, apesar de que o roteiro não me agradou tanto assim, eu achei que mais pela direção, fotografia, atuações, isso aí, fantástico, né? Não tem nada que dê pra falar contra. Agora, o roteiro foi o que não me impediu de gostar tanto, assim, do filme, que eu achei ele um pouco indeciso, assim, sobre o que ele queria contar, na verdade, né? Se ele queria simplesmente contar um caos da época, se ele queria contar o amadurecimento do personagem do Shia LaBeouf, se ele queria contar se o Tom Hardy era o fodão, né? Eu achei ele meio perdido entre esses vários plots que ele tem, né? E fora que ele, pra mim, ele desperdiçou alguns atores ali, como, por exemplo, o Gary Oldman, cara. Ele tem uma primeira cena fantástica, a cena que ele entra no filme, né? E depois disso ele não acaba não tendo muito a ver com a história diretamente, né?
Realmente, o Gary Oldman, eu falei, ah, porra, vai ser foda, esse cara vai ser foda. E depois ele some, né?
Não, basicamente é isso, né? Acho que é um filme que vale a pena pra quem curte, assim, filme de, digamos assim, de época, né? Década de 20 ali e tal. Ele é muito bom, assim, na parte... Toda a parte de direção, a parte técnica, eu falei. Só o roteiro, claro, isso é pessoal meu, né? Eu não costumo gostar desse tipo de história, assim, que é meio... Simplesmente um retrato de um local, de uma época, assim. Eu prefiro uma coisa um pouco mais concisa, né? Mas isso, claro, é pessoal, né? Então, o Rafael, que também viu o filme aí, se concorda? Tô falando merda, o que você acha?
Isso não me incomodou, cara. Sabe o que eu imaginava no filme, quando eu tava vendo? Me parecia um western na década de 20, 30 lá, da Lei Seca, cara. Aquela coisa do tiroteio que ninguém acerta ninguém, só o cara, o cara não morre de jeito nenhum, tem aquela coisa do mistério em volta dele e tal. Claro, caipira, é óbvio que vai puxar sempre pra uma coisa parecida com o western, mas tem lá o restaurante deles, que lembra muito um saloon. Eu gostei pra caramba do filme. Ele tem umas cenas de ação maneira também. Me espanta que você não tenha gostado até, Jackson.
Não, eu gostei, só a questão do roteiro, realmente, que não... Sim. Que eu fiquei com essa pequena pinimba aí, mas a parte de ação do filme é sensacional, cara. A cena do Gary Oldman lá que eu falei já de começo, né? Ele dá... Não tem coisa mais simbólica de máfia do que o cara com uma Tommy Gun, né? A Thompson, metralhadora Thompson. O cara metralha o carro com vontade e ainda sai e dá um sorrisinho assim pro...
É muito bom,
pro Shia LaBeouf, né?
Tirando a lata de goiabada lá, né? Tirando a lata de goiabada pra botar outra ainda.
Pois é.
Pô, e o personagem do Guy Pearce, então? Cara, aquele cara ceboso, velho. Porra, eu achei muito foda, cara. Eu gostei pra caralho do filme. Isso aí que você falou de dele ser... Não se definir muito bem. Eu acho maneiro até. Não me incomoda, cara. Tem esses momentos meio galhofa e tal. Eu até senti um filme que não se leva muito a sério, até. Nessa coisa de você falou... Ah, isso é um caos, foi contado. Até pelo exagero, porque... Ah, baseado numa história real, mas, porra, aquilo é impossível, aquele tiroteio final.
Sabe que se baseado numa história real, você já considera que aconteceu alguma coisa próxima àquilo, mas existe a magia do cinema, né, cara?
Exato. Então já... Eu considerei até nessa linha, tipo, é o cara do interior lá que tinha a lenda em volta dos três irmãos e tal. Sabe a história que vai passando de boca a boca e vai aumentando cada vez mais?
Ah, não, com certeza. Até tem isso no filme lá, sem querer dar spoiler, né? O personagem, um dos personagens lá acaba sendo ferido e sobrevive, impossível de sobreviver. Exato. Né? O pessoal fala, ele andou não sei quantos quilômetros até o hospital com um ferimento foda. Daí, no final das contas, você vê que não é, né? Que foi muito mais verossímil o que aconteceu, só que se criou a lenda porque o cara já era meio que respeitado na região, né? O cara, no caso, né?
Aquela própria fábrica de bebida dos caras, toda muqueada lá, mocosada, um puta de uma fábrica fudida, entendeu? Eu senti sempre esse clima de... Olha, isso aqui que eu tô contando é o pescador contando que pegou um peixe de uma tonelada, sacou? E eu achei bem maneiro isso.
Eu vejo, Rafael, eu vejo, como eu falei, inserido na história um pouco disso, né? Agora, no geral, realmente eu não consegui ver por esse lado, né? No geral, realmente, pra mim, que ele tentou... Ao mesmo tempo contar esse caos, ele dedicou, acho que, igual espaço para os dois. Eu não consigo dizer qual é o protagonista, se é o Shia LaBeouf ou o Tom Hardy, né?
Ah, acho isso, que dedica, isso não tem dá para saber, né? Mesmo.
Porque os dois têm uma história, assim, meio que individual, né? E ele dedica espaço igual para os dois. Então, entre essas duas histórias e cada um, mais a grande história, que seria o caos, né, que aconteceu... Eu acho que ele não se definiu muito bem, né? Então, pra mim, realmente, é um filme que eu não consigo falar, filme bom, assim, né? É um filme interessante, né? Eu acho que vale a pena assistir. E só, não sei se vale a pena falar isso, mas você comentou do faroeste ali, né? Eu acho que faz total sentido, cara. Porque se você pegar ali década de 20 ou 30, eu não lembro direito agora, faroeste foi há pouco tempo atrás, né?
Sim,
até 1890 ali é considerado velho oeste, né? Então, tem nego ali, os mais velhos, viveram realmente no velho oeste, né? Então,
exato.
Faz todo sentido, né?
Então, porra, você pega meus dois gêneros de filme favorito e junta? Não tinha como eu não gostar, cara.
Faroeste e máfia?
Porra. E essa Jéssica Chastain aí, hein, cara? Parabéns, hein? Não conhecia ela.
Ela fez Árvore da Vida.
Pois é, que eu odiei tanto Árvore da Vida que eu nem lembrava.
Linda.
Como que vai aparecer uma mulher dessa naquele caipiródromo, né, cara? Impossível, né, velho?
Você vê que o cara nem chega, né? Ele, tipo, tá tão acima do meu nível que eu...
Pois é.
Vou ficar na minha aqui, ela que tem que intimar ele, né?
Ela tipo, que tem que chegar junto, porque senão, porra...
Como é que fala? Se vai me fazer esperar pra sempre? Uma parada assim que ela fala, né?
O lance desse.
Maneiro essa parte.
É muito engraçado, porque é bem o caipirão mesmo, né? E eu acho legal também esse paralelo das duas histórias do Tom Hardy e do Shia LaBeouf. Ao mesmo tempo que um é puta corajoso, durão, né? Aceita porrada. O outro é um frangote do cacete. Só que ao mesmo tempo o frangote é o cara que vai... Quer se juntar com os mafiosos, né? Os caras fodões. E o outro não, ele quer manter aquela vidinha dele mais tranquila. Pô, eu acho legal esse... Quase um espelho um do outro. No que um não aguenta porrada, só que ele é corajoso pra, vamos dizer, pros negócios, pra fazer mais a merda maior, né? Acho interessante. Acho que vale a pena. I got 50 more cases of white lightning apple moonshine.
Bom, agora a gente vai falar sobre Frankenweenie, a nova animação em stop motion do Tim Burton. Tem gente nessa conversa que já vai fazendo nariz.
Tô com sono já, só de
Mas eu
falar.
Já começo dizendo que não tem as vozes de Johnny Depp e Helena Bonham Carter, que já é um grande...
Não?
Não?
Não tem, não tem.
Não tem?
Sério, não tem. Eu nem fui ver, eu nem vi nada do IMDb, nem nada. Eu falei, ah, é Tim Burton, já sei quem tá lá mesmo.
Não tem, então já é um mérito, já começa por aí.
Parabéns, Tim Burton.
É, o filme...
Tem macaco.
Tem o quê?
Macaco. Tem algum macaco?
Talvez tenha.
Porque a última vez que eu vi o Tim Burton sem os dois, tinha um macaco, né? Então...
Meu Deus, eu nem lembrava que esse filme
era também.
Não, mas você tá falando do Planeta dos Macacos, Rafael?
É.
A Helena Bonham Carter tá no filme, velho.
Ah, como assim?
Ela é a macaca. A macaca principal. Momento Dorgas do programa. Mas vai lá, Pedro, continua.
Enfim, o filme, ele é um remake do curta-metragem de mesmo nome do Tim Burton, que ele fez em 1984. E, como o próprio nome já diz, é uma básica paródia, uma homenagem ao Frankenstein de Mary Shelley. O filme inteiro é em preto e branco, e ele conta a história de um garoto chamado Victor, pra variar, né? Que o cachorro dele, Spark, ele morre, e o garoto gosta de ciências, ele vai fazer uma maluquice do caralho, e vai reviver o cachorro dele, história de Frankenstein que todo mundo conhece. O que eu posso falar do filme é o seguinte, o filme é bem bacana, é bem feitinho, eu particularmente, por exemplo, eu falo pras pessoas que eu gosto de ver, insistir nesses filmes do Tim Burton de assistir, porque eu sou muito fã, tipo, independente de quem esteja fazendo, eu sou muito fã de filme de animação stop motion, então isso já me faz, já é o suficiente pra me fazer assistir o filme. Esse filme em especial, ele tem um tratamento bastante cuidadoso, ele é uma clara homenagem a filmes de terror, sabe, dos anos 70, sabe, os filmes de terror clássicos e tal. Inclusive tem um moleque japonês no filme, que é engraçado porque eles vão lá e colocam a referência ao Gamera do universo do Godzilla, né? Então, não, inclusive tem essa referência, sabe? Então não é só Frankenstein, tem referência à múmia, ao Gamera, que eu achei fantástico e tal, bem legal.
Monstro da Universal, aquela coisa toda.
Exatamente.
A múmia, Bela Lugosi.
Exatamente. Total isso. O filme tem aquele clima Tim Burton que todo mundo conhece, isso não é novidade, né?
Mas pra um filme desse, porra, ótimo que tem.
Exatamente, ótimo. Aí o lance é, eu particularmente não achei o filme sensacional, aí antes que o pessoal, tipo, taque pedra em mim, tipo, ó, o filme é bom, o filme é bacana.
Tá calejado.
O problema é que, pra mim, o negócio é o seguinte. Eu sei que isso é culpa minha. Eu vou no cinema, por exemplo, ver uma animação. Não que eu espere, mas eu gostaria muito de ver aquilo que eu sinto vendo os filmes da Pixar. Por exemplo, sei lá, um Wall-E. Eu sei que não dá pra comparar, sabe? Um Up da vida. Que são filmes fantásticos, com roteiros e histórias sensacionais, sabe? E, obviamente, que do Tim Burton não é isso que você vai encontrar. Isso acaba prejudicando um pouco o meu gosto, tipo, de achar o filme nota 10 sensacional, muito bom. Porém, eu acredito realmente que o filme vale a pena, é uma animação bem interessante. Como eu já falei, eu gosto muito de animação em stop motion e, porra, o Tim Burton faz isso muito bem. Os character designs dele, que até você reconhece alguns personagens de outros filmes, sabe? Tipo, do Noiva Cadáver e tal. Basicamente é isso. Acho que vale assistir.
Tem uma pergunta, Pedro. Você já falou que não tem as vozes do Johnny Depp, da Helena Bonham Carter e tal, mas a trilha sonora é do Danny Elfman?
É. A trilha é. Isso aí você tá querendo demais.
Vai muito, né?
Tipo, pra Tim Burton tirar o Danny Elfman, isso é tipo pedir pra ele tirar a perna dele.
Pô, já tirou o Johnny Depp, já tirou a Helena Bonham Carter. Deixa o cara, pelo menos o Danny Elfman.
Exatamente, tá bom. E eu gosto do Daniel, como ele faz um trabalho de trilha sonora fantástico, mas combina, né, com o filme do Tim Burton, então tá valendo.
Ruby Sparks, a única chance que eu acho que eu vou ter muito tempo de falar bem de comédia romântica. O filme é escrito pela Zoe Kazan, que é a mocinha que também é a atriz principal, com o Paul Dano, que é o namorado dela. Ele faz um escritor em crise criativa, começa a escrever um romance sobre uma menina, e essa menina aparece na casa dele de repente. E ela é aquelas meninas que de repente entraram na moda no cinema, que ela é toda esquisita e problemática, mas ao mesmo tempo ela é mais legal.
Summer.
E gosta... É.
Summer.
Por aí. Tipo essa. Só que o legal desse filme é que ele pega justamente nisso, que essa menina começa a ficar irritante, que ela não é só essa, sei lá, bola de açúcar e fofuras, assim. Ela é esquisita e ela é toda, ah, eu vou cantar no meio da sala, e uma hora isso fica chato. Eu gosto do filme que não é uma comédia romântica sobre duas pessoas que vão se conhecer, se apaixonar e, ah, no final elas vão ficar juntas. É um filme sobre duas pessoas que estão juntas, aprendendo a ficar juntas. E eu acho legal, ele é uma comédia romântica, ele tem aquele mesmo esquema, o casal começa junto, aí tem um problema, aí eles brigam, aí eles terminam juntos no final. Comédia romântica é um gênero que só funciona, por isso que é um gênero que eu gosto bastante quando é bem feito. Só funciona se você gosta dos personagens. Só funciona se os personagens são carismáticos, se eles combinam. Se aquela menina, você acha que ela quer... Se você quer ser amiga dela. Se aquela menina é irritante, que nem as protagonistas de 90% das comédias românticas recentemente, o filme não funciona. E no Hoops Parks, eles são carismáticos, eles combinam. Eu acho que o filme, ele é inteligente, ele não é melado demais. E ao mesmo tempo, ele é uma comédia romântica bonitinha, ele é divertido, a menina é super simpática. Acho que, sim, ele é uma comédia romântica inteligente, que funciona e que é cada vez mais raro.
Eu vi o filme também, e assim, eu gostei do filme. Eu falei, ah, comédia romântica vai ser aquela coisa de sempre, babá, babá, pra eu falar mal, né? Pra eu poder falar mal de alguma coisa no podcast. Sabe o que eu pensei, imaginei? Tipo, ele é uma comédia romântica pela estrutura, mas no fim das contas, a história contada é o jeito de contar a história de comédia romântica. Mas aquilo que ele conta pra gente vai além disso, né?
Sim.
Passa daquela, ah, aquele clichê de vamos, só a briguinha porque é briguinha, ah, eu vou dar uma, fazer uma coisa aqui, depois tudo vai dar certo no final. Não, você não sabe se tudo vai dar certo no final, isso que eu acho interessante também nesse filme.
Então...
Você não sabe aonde aquilo vai dar, isso que eu achei foda.
E ele segura um final que parece que vai dar errado, né? Ele segura um final que você fala, uau, deu errado. E aí você fala... Então, eu gosto também, ele tem a mesma estrutura de comédia romântica, mas ele tá falando de outras coisas, né?
Exato.
Tem uma cena que chega a ser pesada no filme, aquela enquanto ele vai batendo na máquina de escrever e ela vai obedecendo. É uma cena que eu fico incomodada. Eu falei, é uma cena pesada pra uma comédia romântica?
Não, com certeza. Também por isso que eu falo, pô, é uma comédia romântica, mas nem tanto, né?
É, isso.
Eu acho uma coisa interessantíssima no filme é essa coisa de não querer explicar. Isso não é spoiler nem nada, porque já dá pra entender que ele vai fazer isso nos primeiros 15 minutos de filme. É, mas não explicar como que aquela maluquice aconteceu.
Eu gosto disso também. É mágico, né? Ela aparece e acabou. Se eles fossem tentar explicar, eles iam se perder e não é.
É, ia virar galhofa. E aí já não. Talvez não ia. Não ia perder essa magia do esse Sparks do Kanye.
Até o nome dela,
é,
né?
Sim. Eu acho interessante, outra coisa que eu acho interessante, que eu acho que isso deve ser autorreferência, eu tenho quase certeza disso. A menina que faz a Ruby, que ela é manipulada pelo escritor dela, sim, né? Ela é a roteirista.
Ela é a roteirista.
Isso é muito...
O escritor é o namorado dela. Na vida real.
Então, eu acho isso muito tipo... Ah, tô aqui, meu roteiro. Aí o cara, o produtor ou o diretor fala... Ah, tá bom, mas eu vou dar uma mudada no seu personagem, tá bom?
Uhum.
Eu não gostei muito dele. Eu vou deixar aqui do meu jeito. Eu acho que é um pouco disso.
Eu acho que é. E tem uma entrevista dela. Acho que foi... New Yorker, mas eu não tenho certeza. Muito legal na época que o filme foi lançado. E ela falando justamente desse estereótipo da menina, da Summer e da menina toda, enfim, fofinha e esquisita. E ela falando exatamente disso, que uma das coisas que ela queria pegar era essa ideia que não só os personagens ficavam assim, mas ela se sentia obrigada a encarnar essa personagem como uma atriz, assim,
uhum.
Ficava lá nas festas, esperavam que ela fosse toda... E ela falou na entrevista que o filme falava um pouco disso também, sobre essa coisa de... E que é uma coisa forte das comédias românticas, de ficar tentando encaixar as personagens femininas em caixinhas e modelinhos. E ela é uma mulher, por incrível que pareça, é uma coisa muito rara, mulher fazendo roteiro de comédia romântica. E ela falou que ela era muito contra isso, das personagens... Inclusive os personagens masculinos de comédia romântica também vêm em caixinhas. Sim. E ela queria falar disso, de tipo... As pessoas não são estereótipos. Você quer fazer filmes sobre pessoas e sobre amor, só que você coloca as pessoas e o amor em estereótipos.
Vamos combinar, né? Normalmente comédia romântica é o enlatado do cinema, né, velho?
É um gênero que eu gosto, não. Mas sim. Não, sim.
Beleza.
Mas tipo, o estereótipo faz parte. Mas assim, 90% delas são ruins. É um gênero que você confessa que gosta, sabendo que 90% dos filmes feitos são ruins.
É, acho bem maneiro. Bem maneiro mesmo.
Um filme bem, bem divertido. Eu gosto muito dele por isso, assim. Ele vem numa escola de comédia romântica. Ele vende tranquilamente pra quem gosta de comédia romântica, mas ele é inteligente.
Sim. Não, quem gosta do gênero não vai se sentir decepcionado, não. E quem não gosta, vai gostar do filme também. Porque o filme é bom.
Bom, filme pra quem gosta de comédia romântica, levar o namorado sem ele reclamar.
Esse é um bom rótulo, hein?
Sabe? Tipo, mesmo que o cara não goste de comédia romântica, ele não vai reclamar do filme.
É um bom atrativo pra galera aí.
Bom,
apesar de que a metade dos ouvintes aí do Vortex não tem namorados, então.
Leva. Que pariu, cara.
Já sei que todo mundo é homem, então levem as namoradas pra ver quem tiver.
Ou seja, você é ouvinte único que tem namorado?
Você 1%?
Você que tá tentando ter uma namorada também pode levar.
E a mão direita não vale. Não conta.
Baixou o nível.
Bom, vamos falar agora de Marcados para Morrer, um filme policial, aí diretor e roteirista é o David Ayer, roteirista ali de Dia de Treinamento, Velozes e Furiosos 1, filmaço. Os protagonistas ali são o Jake Gyllenhaal e o Michael Peña, eles fazem uma dupla de policiais. Ele é um filme câmera na mão, uma coisa meio documental, né? O policial lá que o Jake Gyllenhaal faz, ele tá, tipo, fazendo um... Ele fala que é um trabalho pra faculdade, alguma parada dessa. Vai filmando o dia a dia lá deles na corporação e tal.
O filme ele se baseia no seguinte, os policiais, eles, os dois ali, pelo que eu entendi, eles são razoavelmente novatos, né? Eles estão naquela gana, assim, de querer ser quase um super-herói, né? Vamos salvar todo mundo, vamos resolver tudo e tal. E até um dos policiais mais velhos lá fala pra eles, essa vida vai jogar na cara de vocês o pior que o mundo tem a oferecer, né? Vocês vão ver que não é tão, tão lindo assim, né?
Numa cena ótima, que ele fala do tamanho da piroca da polícia de Los Angeles, cara. Eu dei muita risada com aquela merda.
E então o filme segue nessa pegada, né? Ele alterna muito entre as missões, não necessariamente missões, né? As patrulhas que eles fazem, que eles se deparam com algumas coisas, né? Com alguns crimes. E muita conversa entre os dois, bate-papo, assim, bem de amigo sobre a vida pessoal deles, né? Então, os personagens, eles são bem humanizados pelo roteiro.
É assim, o filme, ele começa já a toda, né? Tipo, a primeira cena do filme é um tiroteio. Eles rolam tiroteio e tal, não sei o quê. Eles matam os caras e aí vai naquela de, independente de se os caras atirarem vocês primeiros, é sempre um homicídio. E aí eles vão, caso a caso e tal, eles vão lá, salvam uma pessoa, ganham uma medalha de honra. É justamente pra mostrar também a amizade daqueles dois que correm, né? Porque eles não são amigos só de polícia, né? Eles são amigos desde o colégio, né?
Uhum. Eles se chamam de irmãos o tempo todo. Eles são praticamente irmãos, né?
Sim, sim.
Só que aí, apesar desse roteiro bom, que eu julgo um roteiro bem interessante, o problema do filme pra mim seria basicamente a direção. Como o cara que é o diretor e também é um roteirista, percebe que tem uma contradição aí.
Concordo.
Mas enfim, o meu problema principal seria a questão do handicam. Eu acho que ele pegou muito mais por uma modinha do que por uma ideia de fazer você ter uma experiência, né? Eu acho que o filme que é câmera na mão bem feito, ele propõe uma experiência pro espectador, no caso, né? O exemplo que eu vou citar a minha vida inteira é o Rec, né? Que pra mim é o melhor nesse sentido. Só que nesse aqui, ele cai naquela coisa de alternar entre câmera na mão e alguns momentos que não são câmera na mão, claramente é filmagem tradicional.
Sim.
E pra mim, a hora que o filme abandona a câmera na mão, ele já perde o sentido, né? Por que fazer câmera na mão, assim, que em alguns momentos você vai optar por não fazer, né? Fora que ele o policial tá filmando, mas daí pra poder mostrar outras cenas ele bota os bandidos também filmando pra tirar onda, todo mundo com câmera na mão pra mostrar várias cenas, né? Então pra mim isso já quebra um pouco da imersão. Fora que eu achei os ângulos, assim, muito... Claro, agora eu vou entrar numa área técnica que não é a minha, né? Então vai sair merda, né? Vai que vai. Mas eu achei alguns ângulos, assim, muito, muito estranhos, cara. Você não consegue definir se aquilo é o momento redcam ou é o momento tradicional e tal. Então eu achei na questão da direção um filme bem, bem confuso. Acho que até dá pra falar que a edição dele não é muito boa, porque ele perde em vários momentos, assim, a linha que ele tava seguindo, né? Acho que é meio abrupto a hora que ele passa de uma situação mais pesada, que eles se deparam com algumas coisas meio escabrosas, né, Rafael?
Sim,
patrulha, né?
É foda. O filme é pesado.
E de repente já corta pra uma conversinha animada, né? Então acho que ele foi meio bruto nesse sentido, né? Não conseguiu ter uma edição bacana, né?
Eu acho até que é proposital, tá, Jackson? Tipo, ele usa até alguma coisa que parece um jump cut na montagem do filme. Eu não gosto disso pra começar, mas é de propósito, pra tentar dar aquela realidade. Só que eu não acho que isso funciona em prol da narrativa. Eu acho que se esse filme fosse filmado inteiro na câmera tradicional mesmo, contar aquela mesma história, usa a câmera dentro do carro, não tem problema nenhum usar, mas usa uma câmera tradicional. Eu acho que no final das contas ficou meio perdido. Esses cortes brutos são demais mesmo de cena assim. Tinha hora que eu falava, porra, isso aqui será que foi um erro de edição ou é de propósito? Mas eu, porra, não é possível que eles tenham errado assim, né? Uma coisa tão, tão básica. Eu concordo contigo, cara. E esse lance de... Até o ponto de uma cena pesada, por exemplo, quando eles acham lá uma porrada de... Não vou falar o momento pra não dar spoiler, mas eles acham uma porrada de corpos lá, né? E aí jogam pra conversa dos dois. Eu acho que é quase um significado do que é aquela vida de policial que eles têm que levar. Eu acho isso maneiro, cara. Isso eu não acho ruim, não. Por mais que eles tenham que ter uma vida. Eles têm que ter uma vida particular e eles não podem deixar esse drama que eles vivem todo dia afetar na vida pessoal deles, né? Então, quando eles estão ali dentro da patrulha, numa boa, eles são só os dois amigos, aí eles têm que esquecer as coisas escabrosas que eles viram antes pra poder, senão, cara, vai enlouquecer.
Uhum. É, mas eu penso que ele devia, pelo menos um pouco, ele ter mostrado aquilo afetando eles, né? Porque parece que desse corte, cena meio macabra, cena felizinha dos dois conversando, parece que eles não alteram isso do início ao fim do filme, né? Então eu acho que tinha que mostrar pelo menos um pouco aquilo afetando eles, né? Claro, não precisa deixar o cara maluco, né? Não era essa a história que eles queriam contar, mas pelo menos um pouco mostrar eles sendo afetados por aquilo que eles veem no dia a dia, né? A única coisa que deu pra perceber isso é quando o personagem do Jake Gyllenhaal, ele toma uma decisão lá apressadíssima em relação à vida pessoal, né? Não vou entrar em spoiler aqui, mas aquilo faz sentido, né? Porque ele sabe que a vida que ele leva é arriscada, então ele não tem que ficar...
Ele não pode se dar o luxo de pensar muito, igual a gente.
É, ficar aguardando, né? Ele tem que fazer aquilo que é, digamos assim, aproveitar a vida, né? Então esse foi o único momento que eu percebi ali que realmente ele foi afetado na vida pessoal pelo trabalho, né? Fora que é um ambiente ali muito interessante, cara. Los Angeles, os bairros mais barra pesado de Los Angeles, né? Ele até fala ali, a gente aqui numa semana de patrulha, sei lá, a gente se envolve mais ocorrência violenta do que um policial da zona calma lá vai ver na carreira inteira, né? Uma parada assim.
Sim.
Então é um cenário bom ali pra ser explorado. E eu acho que a força do roteiro, a força da história em si, acaba até compensando um pouco a direção esquizofrênica que eu não gostei. Acho que o Rafael concordou um pouco comigo, né? Então também é um filme que dá pra recomendar, mesmo não sendo 100% assim, acho que dá pra recomendar pela história mesmo, né?
Sim. Acho interessante alguns pontos que ele coloca, porque, por exemplo, Michael Peña, né? Ele faz obviamente, um mexicano. Tem uma hora lá, o personagem lá, um cara, um membro de gangue e tal, avisa que eles estão sendo perseguidos e tal, porque ele foi gente boa com ele. Aí eles colocam esse tipo... Que agora, antes a gangue era só os negros, agora ele tem o pessoal dos latinos, que é muito mais violento do que antes. Justamente numa coisa dos cartéis de droga mexicano que tá acontecendo, um problema seríssimo. É referência clara a isso, né? Dessa violência, desses massacres. Colocar lá, porra, todos os massacres que aconteceram no filme, o diretor tá fazendo referência dos massacres que estão acontecendo no México, né? Dos cartéis de droga e tal. Então, acho interessante essa... É um filme que não... Ah, beleza, não é só a historinha de dois policiais aqui e tá fora do seu tempo. Não, ele tá inserido nesse problema social que tá acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho isso maneiro também. Cara, gostei pra caralho do filme. Eu acho que de filme policial, desde o dia de treinamento, tirando esses problemas da direção aí, que se não fosse câmera na mão, eu ia falar que eu colocaria, eu acho que eu colocaria ele no mesmo nível de dia de treinamento.
Eu acho que não pelos atores, cara. Por mais que o Guilherme Howard se esforce, o Michael Peña, como mexicano, não tenho o que falar, né? O cara manda bem. Pelo menos a parte da atuação, daí comparar com...
Ah, não.
Denzel isso... e o Ethan Hawke não rola, né?
Não, isso não. Mas, tipo, eu digo, na construção dos personagens, na história mesmo, aquela violência crua, filha da puta que tem no filme. Achei muito foda.
Uhum. Aí realmente entra aquilo que eu falei no começo. Ele pega a gente mais pela modinha, né? Se ele fosse a câmera normal, seria realmente um ótimo filme policial, né? Sem nada assim que diminua a nota dele, digamos assim, né? E ele acaba tendo, eu acho que, somente a pior parte do Handicam, que é a questão da edição louca, que você perde algumas informações ali que seria, teoricamente, né, seriam importantes, né, aquele corte de uma cena para outra, subentende que aconteceu alguma coisa entre aquilo, mas não tinha como mostrar com a handcam, entende? Exato. Então ele tem esse lado negativo do handcam e acaba não tendo, para mim, o lado positivo, que seria a imersão, né, já que ele é meio esquizofrênico, ele não se define exatamente se é handcam ou não é, ou se vai ficar só em primeira pessoa ou não, porque ele tem algumas cenas em primeira pessoa ali, sim, meio videogame, né? Só que são raros momentos, né?
Eu vou te contar, então, viu? Essas cenas de primeira pessoa, isso é muito bom no videogame, mas no cinema, tô pra ver quem sabe fazer legal ainda. Difícil, hein, cara? Porra!
Uhum. Acho que é isso. Vejam e tirem suas conclusões, né?
Sim, vale a pena. Gangsta 20 years later. Of course it does, while consciousness faded. New generation believe in them fables. Gangsta bookie on two turntables. So no love, so it's easy to hate it. Desecrated while the current awaited. Any given Sunday, so where y'all reigning? With slavery, lynching, and them drugs infiltrated. I'm like that doll Chucky, baby. Keep coming back to live love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up!
Bom, agora a gente vai falar de Argo, mais novo filme dirigido pelo Ben Affleck e estrelado pelo mesmo. O filme é baseado em fatos reais. Ele se passa no contexto de um auge de uma tensão no final dos anos 70 e início dos anos 80 entre os Estados Unidos e o Irã, onde na época tinha um ditador no Irã que matava um monte de gente, fazia o diabo a quatro lá no país, e ele fugiu do país e os Estados Unidos deu asilo político pro cara. É o Shah Reza Pahlavi lá, não sei nem como fala isso.
Pahlavi mesmo,
né? E os fundamentalistas iranianos, eles ficaram putos, e na época eles invadiram a embaixada americana no país, quebraram tudo, fizeram o pessoal de refém, só que 6 pessoas dessa embaixada conseguiram fugir e ficaram refugiados escondidos na casa do embaixador canadense. E o lance é que surge um agente da CIA, chamado Tony Mendes, que é interpretado pelo Ben Affleck, que é um especialista em infiltração, e ele vai bolar um plano mirabolante pra tirar a galera do país. Tipo, o pessoal da CIA tava fazendo 1 milhão de planos pra ter... O que a gente pode fazer pra tirar aquele pessoal de lá, antes que eles sejam encontrados, sejam mortos? O agente, ele fala, não, vamos criar um filme de ficção científica falso, vamos entrar no país fingindo que a gente tá procurando local pra filmagem, e vamos tirar a galera de lá como se eles fossem pessoal da equipe de filmagem, de produção, diretor e tal. Primeira coisa a falar do filme é que eu gostei muito do filme, que o filme foi uma surpresa. Eu não esperava muito, na realidade eu sabia pouco sobre o filme, então eu fui com expectativa baixa, o que me surpreendeu demais, O filme me agradou bastante. O Ben Affleck, eu não tenho conhecimento dos filmes anteriores a ele enquanto diretor. Eu acredito que esse seja o primeiro que ele dirigiu que eu tenha visto. Mas ele tem uma direção muito segura do filme em si. O filme ele é recheado de coisas técnicas muito bem feitas. Tipo, trilha sonora que envolve, mas é sutil. Ele sabe criar tensão, sabe? É uma situação que se você se imaginar nos fatos reais, é uma parada muito tensa. E o filme consegue criar uma tensão absurda, o filme inteiro até o final, assim, por mais que quem saiba já a história, por mais que você saiba que, ah, meu Deus, aquilo vai dar certo, puta, é uma tensão inacreditável a cada momento. E o filme tem a presença também de uma outra perspectiva, na atuação, o John Goodman e o Alan Arkin, que eles interpretam, respectivamente, o John Chambers, que era um maquiador famoso de Hollywood, que venceu o Oscar pela maquiagem do Planeta dos Macacos, e o Alan Arkin interpretando Lester Siegel, que eles ajudam a CIA, eles eram informantes da CIA em Hollywood, e eles ajudam eles a criar todo esse projeto fake e tal. E eles servem como uma espécie de, quase como um alívio cômico, sabe, durante o filme. E o que é legal, tipo, apesar de não ter muito a ver com a construção da tensão que o filme cria, parece uma diversão com a autorreferência a Hollywood, sabe? Tanto que eles são falsos, sabe? Tipo, todo mundo mente, etc. E por mais que, como eu disse, não ajude a construir a tensão do filme, é uma coisa interessante dentro da obra como um todo. Somando todos esses fatores, o filme com certeza é uma excelente indicação e todo mundo tem que ver.
Eu gostei muito do filme também. Eu já tinha visto o The Town, que foi o anterior do Ben Affleck, que é um filme bem feito, é um filme legal, mas era um filme muito melhor. Uma coisa técnica me incomodou, duas coisas me incomodaram no filme. Uma técnica no início, muita câmera na mão enquanto está acontecendo o diálogo muito rápido e muito importante, fica confuso. Que a câmera balança, as coisas mexem, ao mesmo tempo eles estão explicando coisas que são importantes pro filme do jeito muito rápido. Mas sim, é uma questão pontual.
Mas isso no começo, quando ele tá apresentando o problema?
Isso. Exato. Tem uma cena, principalmente só um corredor, tá o Chris Messina, que eu não lembro o nome dele no filme, que enfim, que é um dos caras que trabalha lá. Eu, Ben Affleck, eles vêm andando, aquela cena com câmera na mão. E eles vão explicando o problema. E a câmera vai balançando. E eu acho que incomoda, assim. Porque é um ponto em que o espectador devia conseguir entender o que tá acontecendo. Prestar atenção naquela fala. Mas a câmera na mão não favorece que você consiga prestar atenção. Num diálogo tão cheio de detalhe.
Agora que você falou isso, uma coisa que eu percebi nesse filme é o seguinte. Eu gostei tudo mais, olhando a obra como um todo. Mas, de fato, o filme ele demora um pouquinho a engrenar, né? Tipo,
demora,
a qualidade,
né,
do filme dele, tipo, se você só vai vendo depois de, sei lá, eu acho que da metade pro final, porque até chegar assim nos pontos cruciais do filme, tipo, vai construindo toda aquela questão de eles bolando o plano, e aquilo é relativamente chato, né? Tipo, é meio parado demais e tal, até eles de fato começarem a colocar o plano em prática dele ir pra Hollywood, né? Os caras fazerem uma convenção fake de ficção científica.
Isso é
muito engraçado.
Não, essa parte é genial.
Acho que até aí o filme demora a engrenar também, então eu concordo com você disso.
Ele demora um pouco. Tem outra coisa que eu não gosto, assim, o filme é baseado numa história real. Então eu não sei até que ponto isso é da história real ou não. É o personagem do Ben Affleck que dá uma de herói, assim. Ah, eu vou fazer mesmo assim, eu vou de qualquer jeito. Eu acho que não precisava, eu acho que o filme já tinha tensão suficiente sem isso, sabe? Eu acho que a história em si, a missão em si, já é tensão suficiente. E eu acho que isso acaba gerando, não sabe, as coisas dando certo no último segundo perfeito, que pra mim soa meio fake, assim. E eu acho que não precisava levar tão ao limite de, nossa, a passagem vai entrar no último segundo. Já era tenso, ele já tinha uma tensão na mão, assim. Me parece, talvez, insegurança, não sei, mas isso dele ter dado uma de herói, de, ah, não, se eu vou fazer mesmo assim, me pareceu desnecessário, mas...
Olha, vou ser sincero, eu acho que isso, na realidade, tem a ver com... Querendo ou não, vai ter aquela exaltação ao americanismo, sabe? Tipo, não tem como não ter. Não tem como você não esperar isso vindo num filme de Hollywood do Ben Affleck, sabe? Então, em relação a isso que você falou, eu imagino algo desse tipo. Mas até que, por exemplo, no começo do filme, uma coisa que eu achei relevante pro filme em relação a exatamente essa questão do nacionalismo e tal, é a questão dele começar o filme, porque, pô, durante o filme você imagina, pô, é pra todo mundo ficar com raiva do Irã, tem que matar todo mundo mesmo, eles são os merda, mas no começo do filme eles explicam o contexto político que por que que eles estavam se revoltando, sabe?
É, eu achei...
Ele tem essa preocupação de falar, olha... Eles revoltaram porque os Estados Unidos escolheram dar asilo político com um cara que era um maluco, que matava um monte de gente, de inocente. Por isso que essa galera tá pirando lá.
Isso eu gostei. Eu achei que o posicionamento político do filme me lembrou. Foi muito engraçado. Eu tinha a sensação de estar vendo o filme do George Clooney, assim. E aí, no fim, ele é produtor. Falei, ah, sim. Entendi, George, isso aqui. Tá, desde o início. Mas eu gosto também. Eu acho que isso, o filme, ele não descambou pro um nacionalismo que podia estar lá e não tá.
Gritante.
Tem, né? Porque é o Ben Affleck.
É óbvio, né?
Mas tá medido, tá seguro.
E isso é bom, né? Se tratando dos Estados Unidos e um assunto delicado como é o Irã hoje, né?
Esse é um dos pontos fortes do filme. Uma coisa que eu gostei, assim, que eu achei muito divertido é isso. As piadas que eles fazem com a própria Hollywood, do como eles são falsos, do como eles são gananciosos. Soa divertido mesmo, não soa muito...
É muito natural a atuação deles, né? Como os personagens. Eles estão muito bem, muita vontade, né?
E tem aquela cena em que eles vão procurar locação no bazar e eles estão vestidos como membros de uma equipe. Uhum. E eu ri, eu falava, exatamente assim. Essa menina tem exatamente a cara de uma diretora de arte. Esse é perfeitamente um diretor de
fotografia. As roupas, né?
A roupa, a menina com o cabelo arrumado no meio. Eu falei, essa é a diretora de arte. Esse é um diretor com aquele cabelo, que olha, esse diretor de foto tem essa cara até hoje, gente. Tá perfeito. E eu ria sozinha no cinema, assim, mas tá muito bem feitinho isso. É muito legal.
É, a atuação do Ben Affleck ninguém espera muito, né? Tipo, Ben Affleck é expressivo daquela forma dele limitadíssima.
Que
porém,
não.
Porém, nesse filme... Eu achei coerente o Ben Affleck, sabe? Ele não ter muita expressão e tudo mais. Exatamente pela questão dele ser um agente da CIA. Porra, o cara trabalha com infiltração. O cara tem que ser frio o suficiente de ir no Irã e tirar a galera de lá. Num bico do corvo, sabe? Todo mundo podendo morrer. Ele, sabe? Arriscando a vida dele. E eu achei que isso se comprovou muito fortemente no final do filme. Quando tudo dá certo, tudo mais bonitinho. Que tipo, você vai... Porque ele não mora com a mulher e com o filho. Você vai receber a maior honraria da CIA, não sei o que lá, mas não pode chamar o seu filho porque ninguém pode saber disso. Ninguém pode saber que foi a gente que armou esse tipo de coisa. Pra mídia vai ser a embaixada canadense que bolou isso, conseguiu tirar ele de lá, você, tipo, não existe, tipo, você é um agente secreto. E a cena, por exemplo, ele pensando assim, é ele chegando na casa da mulher dele, com o filho dele, e tipo, é uma cena que pra mim eu achei muito expressiva, que foi que é a mulher dele olhando pra ele, e quando ele chega em casa, tipo, eu posso entrar, não sei o quê, eles não falam nada. E ela simplesmente abraça ele, sabe? Cara, ela conhece ele melhor do que ninguém, sabe? Ela sabe que, tipo, ele não vai poder contar nada do que aconteceu. Tipo, o cara é um herói nacional. E o cara não vai poder falar nada. Mas, tipo, só de olhar pra cara dele, ela tipo, imagina, sabe? O tipo de coisa que ele passou. E eu achei que, naquele momento, a atuação do Ben Affleck se sobressaiu, sabe? Em sentimento.
Ele não me incomodou, assim. Ele não é um excelente ator. Mas exatamente nesse filme...
Mas ele não me incomoda, não.
Ele não me incomoda. Eu simpatizo com ele até de vez em quando, assim. Sei lá, a herança de quando ele fazia Gênio Indomável, filmes relativamente bons.
Eu gosto dele dos filmes do Kevin Smith. Então, suando ele mesmo, né?
Ele é do tipo que, assim, ele não é um excelente ator, mas ele não chega a ser ruim. E nesse filme ele tá... Exatamente, ele tá ok. Ele dá conta do papel dele, eu acho. Ele tem um certo carisma. Eu gosto que ele... se enfeiou, entre aspas, ele foi, pôs a peruca e o bigode, não parece galã, e achei uma opção legal pra esse filme. Ele tá bem, assim, na medida da atuação dele, ele tá bem nesse filme, não compromete de jeito nenhum.
E só uma última coisa a dizer, no final do filme tem imagens, fotografias, que, tipo, pra quem não sabe, esse caso foi era secreto e só foi aberto ao público em 97 pelo Bill Clinton. Tipo, antes disso, ninguém fazia ideia dessa história, de que isso existia, nem nada do tipo. E no final do filme, o Ben Affleck coloca fotos das carteiras dos passaportes falsos. O pessoal da embaixada usou pra sair do país, fingindo que é diretor e tal.
E aparece umas cenas, uns vídeos da época, né? Dos caras que trabalhavam em Hollywood. Vale a pena ficar nos créditos. Vale ficar pros créditos. Aparece umas cenas, inclusive uma ou duas cenas do making of de Planeta dos Macacos. Acho que aparece ali.
Exatamente, então, parece.
Vale
mesmo.
Vale ficar.
E a gente deixou o melhor pro final.
Ou o pior. Melhor,
entenda como quiser. Vamos falar agora de 007, Operação Skyfall. Mais recente filme do James Bond aí. Creio que todo mundo sabe do que se trata a história, né? O James Bond, ele é dado como morto após uma missão. E aí ele volta quando o país precisa dele. Uma coisa assim, né? Que o M6 e mais particularmente a AM, né? Estão sofrendo ataques e ele é o único que pode resolver a parada. Enfim, o filme vem sendo muito bem falado, muito bem elogiado. Falam que a direção do Sam Mendes é primorosa e coisa e tal. E a gente vai na contramão dessa porra toda.
Somos um uníssono que não gostou do filme.
Que não gostou do filme.
Nenhum aqui.
Eu acho que a gente pode começar dizendo o seguinte. Antes, acho que durante as filmagens e tal, saiu aquele boato, não sei se vocês vão lembrar, de que o Sam Mendes, ele queria fazer um filme muito mais cabeça, digamos assim, do que um filme de ação, né? Ele até declarou que queria fazer um filme que pudesse concorrer a Oscar nas categorias principais, coisa e tal, né? E aí, obviamente, os produtores deram uma bela de uma tesourada nessa intenção dele.
Tá maluco, né? 007, mano.
E eu acho que é aí que foi o grande problema do filme. Acho que vai ser consenso de nós todos aqui que o filme, ele é indeciso entre ser um...
Realista.
Entre ser realista no sentido de um filme do Brucutu Bond, Daniel Craig, né? E um filme que, ao mesmo tempo, tenta recuperar um pouco do clássico James Bond, um pouco galhofa, e ao mesmo tempo tenta ter um estofo dramático, né? Ou seja, um filme bem, em termos de roteiro, um filme bem, bem perdido, né?
Também não tem nada a acrescentar. O roteiro é péssimo, cheio de coisa bizarra, a única coisa que eu tenho a dizer
calma,
aqui é
Pedro,
o seguinte...
Calma, calma, tá ventilando aí já. Não é péssimo também, vamos lá.
Não,
ele não é
exagero.
Um roteiro de...
Calma, vamos lá. Tá. Primeiro, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte... Pra mim, o filme do 007 acabou assim que terminou a introdução.
Concordo.
A cena inicial de ação, que tava rolando uma puta de uma porrada aí do caralho, do Bond com o maluco, eu nem lembro o país que eles estavam lá.
Turquia, se não me engano.
Na Turquia, isso, corretamente. E, puta, é uma cena de ação, uma sequência inacreditável.
É cena de ação 007 das antigas, mano. Você fala,
sim.
Porra, ele, no,
você
em,
fala,
ele em cima do trem, pode... isso aí tá no trailer, então não é spoiler porra nenhuma. Mas ele em cima do trem, malandro. Porra, pegando uma motoca lá e seguindo o trem, velho. Brigando em cima do trem, pá, e se jogando no chão na hora que vem o túnel. Falei, ah, malandro, 007 tá de volta. Porra, até fui simpático com o Daniel Craig nessa hora.
Eu acho que o melhor momento, talvez, do filme todo, também tá no trailer, que é a hora que ele pega uma escavadeira e arrebenta com o vagão do trem.
Nossa!
Ele puxa o vagão do trem,
ele
né?
Puxa. E aí ele pula pra dentro do vagão arrebentado e dá uma ajeitadinha na manga do paletó.
Pois é.
A hora que eu vi isso, eu falei, cara, perfeito. Eles colocaram o 007... Daniel Craig com o Bond clássico, né? Que é o Pierce Brosnan arrumava gravata embaixo d'água, né?
Exatamente.
Pensei, porra, eles acertaram o tom, né? Do que eles queriam fazer. Mas daí pra frente, velho, puta merda, né?
O que a galera tem que entender é um bom filme de ação.
Sim.
Mas não é 007. O Mário, a gente em conversa particular, o Jackson e o Rafael estavam juntos, ele falou uma coisa que é preciosa na equação pra se analisar esse 007 Skyfall, que é o quê? esse filme representava 50 anos da franquia.
Exato.
Num filme que representa aniversário de 50 anos, uma franquia 007, a gente quer ver o quê? A gente quer ver um filme do 007. A gente, e não um filme de ação.
A gente quer ver uma porrada daqueles gadgets dele. Ah, cara, uma arminha, uma arminha e um controle remoto de garagem, velho?
Não.
Pô, tá de sacanagem, mano.
Eu ignoro que houveram tecnologias nesse filme.
Não teve. Uma arma safada lá que só não atira só com a mão do bonde. É, isso aí a gente viu em Cosmópolis já também, a arma que só atira com a voz do cara. Que bela bosta.
Exatamente. Não vi o filme, mas faço a tua opinião. Eu acho que como era 50 anos, eles decidiram chamar o grande diretor, em vez do diretor que saberia fazer 007 direito. Sam Mendes é um dos grandes nomes do cinema americano. Mas, gente, ele não é um diretor de ação. Nunca foi.
O cara, tudo bem, mas aí que tá.
Não tô defendendo. Tipo, ele fez Beleza Americana. Eu acho que a escolha errada começa no Sam Mendes.
Concordo. Mas o filme de ação não é ruim. A parte de ação do filme não é ruim. O problema é que não é 007. Daniel Craig não é 007. A gente gostou dele.
Se
lá
o nome não fosse 007, talvez a gente até gostasse do filme. Sim. O problema é que você fica o filme inteiro pensando, cara, isso é 007. Isso não é 007. E isso incomoda 100% do filme. Quer dizer, tirando a introdução, que, como a gente já falou, é muito foda.
É, a introdução é do caralho. Cara, difícil até de... Tem coisa boa o filme, mas não dá pra defender.
Eu não defendo.
Desculpa cortar, Rafael. Eu acho que os problemas são um pouco mais sérios, assim, do que simplesmente não é 007 e tal. Porque o Cassino Royale não é 007 nem fudendo. E é um filmaço de ação massa velhíssimo, né?
Sim, foda.
O segundo lá, o... Como é que é? Quantum of Solace.
Esse é horrível.
Ele já é fraco, mas em termos de ação, assim, de impacto visual, ele é bom também. A parte do incêndio lá e tal, ele tem boas cenas de ação. Nesse, como a gente já martelou aqui, a primeira cena foda, e depois, pra mim, a ação do filme é simplesmente burocrática. Não tem nada espetacular, assim, que você olha e fala, caralho, entendeu?
Concordo.
Então ele já falha nesse aspecto.
Uma luta meia boca, né? Sempre com ação mais ou menos.
Como a Isa explicou, o diretor não é diretor de ação. Tudo bem, a gente entende. Só que aí, pra mim, ele falha também naquilo que era pra ser a grande ideia do filme, que é a questão do conteúdo e tal, porque ele é nada mais nada menos do que uma série de clichês, né? De coisas que a gente já viu em vários outros filmes, né? Por exemplo, a questão do vilão, que é o Javier Bardem.
Clodovil, fazendo, também conhecido.
Fazendo cosplay de Clodovil. É, qual que é a pegada dele? Ele é um ex-agente do MI6, que se revoltou. A gente já viu isso em um dos filmes do Percy Brosnan, que tem o Sean Bean fazendo o 006. Vocês lembram desse?
Isso, lembro.
É o...
É o GoldenEye.
É o GoldenEye, que é um filmaço.
Então, a gente já viu isso. A outra questão, a questão do bonde, do M6, da M, todos estarem ultrapassados nesse novo mundo tecnológico, coisa e tal. Isso aí é o roteiro do Duro de Matar 4. A gente também
pois
já
é,
viu.
Pois
é.
A questão
é bem fraco essa parada, hein?
É. O filme. Mal explorado, né? A questão do bonde também tá considerado não apto pra ação em campo, alguma coisa assim, também já foi mais ou menos explorado no último do Percy Brosnan, que ele é capturado na China, coisa e tal, Coreia, não lembro direito, né?
Isso, que é um dos piores bondes até hoje também, hein?
E no caso acontece a mesma coisa nesse do que aqui agora. É questionado se ele tem a capacidade de continuar sendo agente de campo.
Atirando mal, né?
Se percebe que ele tá com algum problema físico ali, mas não tem dificuldade nenhuma no filme quanto a isso.
Não.
Então ele não se fode nem um pouco, né? E aí a questão do final do filme lá, sem querer dar spoiler, o pessoal tá comparando com o Batman do Nolan, né? Então, porra, o filme é clichê atrás de clichê, velho. Não tem nada de espetacular, assim, de oh, meu Deus, que grande conteúdo que eles colocaram. Então, se ele falha em todos os quesitos, assim, tirando talvez a direção na parte mais técnica, assim, porra, é um filme realmente que decepcionou.
A fotografia do filme é, pô, maravilhosa.
Sim,
aquela
sim,
coisa de toda. Mas só por isso, então, tira o nome 007, bota lá. Daniel Craig sentando a porrada.
Porra. É tipo o nome de filme do Jack Chan, saca? Dos anos 90.
É DCP, Daniel Craig Porradeiro. Pronto. Porra, velho. Não dá. E sem contar, isso tem uma coisa que ninguém concordou comigo, mas eu vou falar assim mesmo, foda-se, que vem as pedradas. Cassino Royale, qual que era o lance? Por que a gente gostou tanto? Mesmo pensando como 007, era o bonde iniciante. não jovem. Novo, não jovem. Isso ele nunca foi. Mas era o Bond acabando de ser de passar lá pro...
Novato em campo.
Isso, novato como 007. Tá. Aí, dois filmes depois... Ou seja, encerrou toda a cronologia anterior dos outros cinco Bonds, certo? Aí, dois filmes depois, você já tá com essa questãozinha do velho novo de novo? Ah, porra... Você não é o Clint Eastwood que pode fazer 500 filmes sobre isso. Você é o James Bond. James Bond não envelhece, porra. O Clint Eastwood, mas pô, aí legal. Ele pode fazer quantos filmes de velho ele quiser. De
até velho. Porque tá velho desde os 40 anos.
Pois né? É. E ele convence como o cara que tá velho, rabugento, fudido.
Até porque é. Falando com a cadeira.
Mas isso aí, Rafael, é outra questão que a gente não comentou. Até é bom você ter puxado. Que esse filme não é o encerramento da trilogia. Que se iniciou com o Cassino Royale, porque o Quantum of Solace, ele pega logo na sequência o Cassino Royale,
sim,
né?
Sim.
Ele segura aquela história de que tá se criando a agência inimiga lá, mas ele percebe que é uma sequência ali, uma história que continua, e esse aqui, cara, já ignora totalmente o que veio antes, né? É um total. Filme totalmente à parte, né? Não é uma trilogia. Então, não, mais esse ponto aí, né?
Nunca foi. Isso nunca foi, né? Muito continuado um do outro. E nem tem necessidade de ser. Só que o que me incomoda não, é...
Desculpa, Rafael, mas no dos outros dois vinha sendo. Pela primeira vez em James Bond, vinha sendo uma mesma história.
Ah, não, beleza. Nesses...
Com o Daniel Craig, né?
Isso. Somente
com o Daniel Craig.
É, mas vamos dizer, pelo histórico do Bond, isso não existe a necessidade. Mas se você encerrou uma cronologia de alguma forma, e aí você... Já dois filmes depois tá questionando essa cronologia que você encerrou. Ah, aí vira Homem-Aranha. 10 anos depois tá fazendo reboot. Aí tá de sacanagem comigo. Sem contar outra coisa, hein? O James Bond sempre foi considerado, pelo menos por mim, o Flávio, que não tá aqui na conversa, também considerava isso, como um nome fictício. Até porque ele é um agente secreto. Por que que ele vai dar o porra do nome dele de verdade? E aí você descobre que ele chama James Bond de verdade, os pais dele chamam Senhora Bond e Senhor Bond. Ah, vá tomar no cu, vá se fuder. Ah, é de sacanagem com a minha cara, velho.
Mas aí eu vi
isso que o cinema tem, né, cara? Eu pensei nisso, mas tipo, eu achava realmente que era o nome dele, mas é plausível o lance de...
Cara,
é o nome do agente secreto.
Ele é um agente secreto, ele sai falando o nome pro mundo inteiro. Bond, James Bond, porra, Bond, James Bond.
Eu nunca me importei com isso, na realidade. Eu nunca
pensava.
Tipo, porra!
O cara é tão foda que ele dá o nome dele e foda-se, sabe?
Não, mas é porra, é ridículo.
Falar que é o vício que o cinema tem, Hollywood pelo menos, de querer dar aquele background dramático do herói com os pais.
Exato.
Sabe, eles o cara tem que ter um passado trágico, alguma coisa assim, ele não pode ter uma relação boa com a família. Eu acho que não precisa, cara. James Bond, principalmente, nunca precisou disso, cara. Se no primeiro filme lá do Cassino Royale, eles até citam, né, que é órfão e tal, é recrutado por exército. Pra mim, isso já me basta como... entre aspas, background do personagem, né? Não precisava aprofundar isso, né?
Pois é, cara. Ah, meu. Aí, beleza. O resto do filme, legal, porra. Tem uma cena de luta lá com um show de luzes. Sensacional. Animal mesmo a cena. Achei foda. Mas...
era o filme da discussão, né?
Ah, tem uma outra cena. Você consegue pegar poucas cenas assim e... O próprio vilão... O vilão não é... Apesar dele ser meio Clodovil, se não fosse os outros problemas, eu não incomodaria com o vilão. Eu acharia até maneiro. Aquela coisa meio afetadona, pá, não sei o quê.
Engraçado, né, velho?
É, engraçado.
Várias risadas ali,
né? É, teve vários vilões galhofa pra caralho, o James Bond.
Sim.
Então, não é esse o problema. Tem coisas maneiras. Mas, pra mim, ainda o todo do filme... uma tranqueira.
Mas o que me incomodou em relação ao vilão é que ele surge assim como o mega fodão, né, ou super, super, super inteligente, coisa e tal, e aí ele tem um plano lá que, outro clichê que eu não falei, Coringa em The Dark Knight, é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa. Uhum. Ele surge com esse clichê, e aí no final, sem querer entrar muito em spoiler, ele cai naquela de vilão louco, simplesmente maluco, psicopata, pirado, que não tem objetivo, na verdade. Então mais um ponto fraco aí, velho. Ah, mais uma coisa, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas só pra fechar, a gente até falou isso em off, né? Mais uma vez a tradução brasileira manda bem. O nome original é só Skyfall, né? E aqui eles tacaram uma Operação Skyfall. Que e aí no filme você porra. Descobre que Skyfall não é uma operação, é uma outra coisa. Ou seja, parabéns.
Parabéns.
Você tá esperando a operação o tempo todo e cadê, né?
E o trailer, é filha da puta que ele te leva a crer isso, né? Que a Operação Skyfall foi uma coisa que o Bond e a Amy fizeram, que deu merda, que vai voltar pra pegar eles, sim, né? O trailer passa essa impressão, que no fim, nada.
De novo, é aquela coisa, se não fosse o emaranhado de coisa ruim antes, também não me incomodaria. Agora, juntou no todo, não dá, não dá, não dá, não dá. Tá cheio de gente defendendo aí, mas...
o pessoal viu uma genialidade absurda nesse conflito do velho versus novo, né? Só que, porra...
Cara, eu não consigo ver a genialidade.
Nem eu, eu prefiro rever pela quinta vez, sei lá, o Cassino Royale e ficar com a porradaria mesmo, né? Do que tentar achar a genialidade nesse Skyfall.
Prefiro ver todos os do Sean Connery, todos os do Roger Moore, do Timothy Dalton.
Eu prefiro ignorar esse filme da mesma forma como eu ignorei o Quantum of Solace.
Pois é. São dois filmes do Bond que...
passa batido aí.
Não vão estar na minha coleção, tá ligado?
Não preciso rever, não vai fazer falta, sabe?
Então é isso, pessoal. Encerramos aqui essa edição da Agenda. Deixem aí seus comentários, e-mails para contato@vortexcultural.com.br ou pela nossa fanpage do Facebook, facebook.com/vortexcultural. Nosso Twitter, @vortexcultural. E é isso.
Falou!
Silver poster chairs, talking to some rich folks that you know. Well, I hope you don't see me in my ragged company. You know I could never be alone. Take me down, little Susie, won't you take me down?
Bom, então é isso, pessoal. Encerramos por aqui essa agenda. Se tiver...
O que foi isso, cara? Nossa, é
eu tava tentando lembrar o que, que o Flávio fala no final.
Cara, comentários, e-mails, coisa e tal.
Deixem seus... Peraí. Deixem seus comentários... Puta que pariu.
Acho melhor sair de novo, hein, desde o começo.
É, melhor.
Não, e o Marcados pra Morrer? O Rafael começou, Rafaelizou, daí eu peguei a bola no ar, então Rafaelizou também, cara.
Essa foi foda. Essa foi boa, cara.
Aí, Jackson, você é o Vulcão Negro agora, o Anderson que tá falando aqui.
Eu não vi ainda, deixa eu ver.